Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 16 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, que aqui você fica bem informado e também participa, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência e uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro aqui do programa, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro das notícias em níveis gerais. E, claro, a sua participação é sempre importante através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Já vai enviando sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio Dia que está começando, Kátia.
Isso mesmo, já está aqui no ar, vai deixar você bem informado, então se prepara aí para daqui a pouco você participar, falar conosco ao vivo. Olha, hoje vamos ter uma entrevista aqui bem legal sobre um assunto muito bacana. E eu tenho certeza que vai interessar muita gente, quem gosta de também ajudar. Nós vamos falar do Panetone Solidário, do Abrigo São Vicente, aqui em Ilhéus. Daqui a pouco nós vamos conversar ao vivo com Flávio Soares, tá? Sobre o Panetone Solidário. Como é que você pode comprar esse panetone e ajudar, né? Então você vai saber aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom? 12 horas e 13 minutinhos do Jornal do Meio Dia desta quinta-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer aquelas compras, né, do Natal e ainda parcelar, hein, em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: surto de gripe piora e capital terá mutirão de vacina anti-H3N2. Hoje ainda a gente vai falar sobre essa questão da gripe na capital baiana, né? Infelizmente na Bahia aí já tem um registro de uma morte provocada pela influenza H3N2, tá?
Jornal Dia de Teresina, professores de Teresina vão ao TCE, ao Tribunal de Contas do Estado, contra a Prefeitura.
Folha de Pernambuco, concurso do IBGE, 9.060 vagas no Estado, lá no Estado de Pernambuco, viu gente?
Jornal do Comércio de Recife, Anvisa vai autorizar Pfizer para crianças.
Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto. Diário do Nordeste, Fortaleza, Polícia Federal investiga fraudes em obras do Castelão. É, ontem a gente trouxe aqui a informação, né, sobre essa investigação aí, essa operação da Polícia Federal que aponta essas fraudes no estádio do Castelão, lá em Fortaleza, não é isso?
Isso.
No Ceará. E o Cid e o Ciro Gomes são apontados aí pela polícia, que fazem parte do esquema criminoso, né?
Tribuna do Norte de Natal, CPI indicia secretário de Saúde do Estado por improbidade.
Olha só, é a famosa CPI do Consórcio Nordeste em relação a aqueles respiradores que foram comprados. Nem vieram os respiradores e nem devolveram o dinheiro. E aí a Assembleia Legislativa no Rio Grande do Norte instalou essa CPI. Você já, quem acompanha o Jornal do Meio Dia já ouviu aqui o deputado Paulo Câmara falando sobre isso, que inclusive foi para lá participar hoje da leitura, né, do resultado aí dessa CPI. Então, se der tempo dentro do Jornal do Meio Dia, ele ainda vai enviar informações aí para a gente, tá? Jornal Globo do Rio, Anvisa deve autorizar vacina da Pfizer para as crianças.
O Dia do Rio, pais garante desfiles das escolas de samba na Sapucaí.
É, não tô nem aí pra saúde, enfim. Correio Brasiliense, Distrito Federal, maioria do STF vota para que só vacinados possam entrar no país, ou seja, o famoso passaporte sanitário, né, Marcos? Se não tiver, não entra no Brasil, né?
Isso. Jornal Zero Hora de Porto Alegre, setor de serviços no Rio Grande do Sul recua e fica abaixo do nível anterior à pandemia.
Jornal Folha de São Paulo, Ciro é alvo de ação da Polícia Federal e acusa Bolsonaro de ordená-la. Quando eu vi aqueles comentários dele, eu falei, ah, é mesmo, né, Ciro? Tudo é culpa de Bolsonaro no país. Me deixe, viu?
Jornal Estado de São Paulo, Anvisa vai autorizar vacinação de crianças de 5 a 11 anos.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul, extremo sul da Bahia. E, claro, participa. Daqui a pouco você vai poder falar conosco ao vivo no 36752000, caso queira enviar apenas a mensagem aí para o WhatsApp, mensagem escrita, tá? 98829-1029, esse é o WhatsApp da Gabriela FM, tá? Aqui você tem aí o espaço aberto para participar do Jornal do Meio Dia, porque o programa é feito para você e por você, hein, caro ouvinte? Então fique conosco, tá? Olha, aqui no Noticiário Regional, eu tenho o boletim hoje atualizado da Covid-19 de Ilhéus, que saiu ontem à noite, dia 15, já está comigo aqui. Informa que Ilhéus tem 72 casos ativos de Covid, tá? Com registro de dois pacientes internados na UTI. Então, dos 41 leitos de UTI Covid em Ilhéus, 14 estão ocupados, tá? Com pacientes de outros municípios. Então, são 14 pessoas de outros municípios em leitos de UTI de Ilhéus, mais dois pacientes de Ilhéus em leitos de UTI, tá? Não tem o boletim atualizado da Covid de Itabuna, então a gente não tem como divulgar aqui para vocês. Também não tenho recebido esse boletim, tá? Eu já falei aqui ontem, falamos ontem, e vou falar de novo, porque recebi hoje às 10h42 essa atualização de alerta de chuvas da Defesa Civil de Ilhéus, tá? Que renovou o alerta de chuvas para Ilhéus, renovou ontem, e de acordo com informações do Centro Nacional de Monitoramento, o alerta de desastres naturais, a previsão é de volume de até 48 milímetros de chuva até amanhã, sexta-feira. Hoje, essa madrugada choveu, né? Você percebeu, né, Marcos? Choveu bastante.
Sim.
Agora, hoje está fazendo um dia bonito, né? Nesse momento em Ilhéus, né? Poucas nuvens, mas a gente faz sempre esse alerta para ficarem atentos. Segundo aqui a previsão, nesse momento Ilhéus está ensolarado e faz 29 graus. E aí tem previsão de chuva para amanhã. A gente espera que essas chuvas não caiam, né, gente? É o ideal, porque o solo ainda está encharcado, né? Muitos profissionais da área comentando o assunto, até quem não é também, né, que entende aí, todo mundo falando, a gente espera que realmente não caia essas fortes chuvas, tá bom? Olha, 12 horas e 20 minutos, 12 e 20, vamos mudar de assunto. Aliás, a gente nem vai mudar tanto, porque a gente vai falar de chuva mesmo, né, dos estragos que a chuva fez, não só no extremo sul da Bahia, mas também aqui em cidades do sul da Bahia. Então, a Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em Ilhéus, Itacaré, Ibicuí e outras cidades atingidas. Não é isso, Marcos Bezerra?
É isso, o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, a MDR, reconheceu ontem, quarta-feira, a situação de emergência em 25 cidades da Bahia afetadas pelas fortes chuvas que atingem o estado desde o fim de novembro. As portarias com reconhecimento foram publicadas no Diário Oficial da União. Na lista dos 25 municípios, 12 já estavam com a situação de emergência reconhecida, mas foram incluídos na portaria mais uma vez em razão de um novo decreto do Estado da Bahia. Essas cidades são Guaratinga, Itabela, Itamaraju, Jucuruçu, Medeiros Neto, Teixeira de Freitas, Vereda, Mascote, Jiquiriçá, Itacaré, Ibicuí e Camacã. Já os 13 municípios que entraram na lista pela primeira vez são Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Ibirapuã, Ilhéus, Itajimirim, Itanhém, Itapebi, Lagedão, Macarani, Mucuri, Nova Viçosa e Santa Cruz Cabrália. Outros 5 municípios, Canavieiras, Anagé, Santanópolis, Itapinga e Marcionílio Souza, deixaram a lista de cidades com a situação de emergência reconhecida porque tiveram o decreto estadual revogado e o reconhecimento sumário por parte do governo federal foi feito com base nesse decreto. Com isso, ao todo, 39 municípios baianos atingidos por chuvas intensas contam com o reconhecimento federal e podem solicitar recursos da Defesa Civil Nacional para ações de resposta ao desastre natural. Tem a lista aí completa, hein, Cátia?
Exato. Então, eu vou divulgar aqui, porque eu tenho recebido mensagens das pessoas querendo saber quais são os municípios, tá? Então, eu vou trazer aqui os 39 municípios que a Defesa Nacional reconhece situação de emergência aqui na Bahia. Alcobaça, Baixa Grande, Belmonte, Boa Vista do Tupim, Camacã, Caravelas, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Ibicuí, Ibirapuã, Ilhéus, Itabela, Itaberaba, Itacaré, Itajimirim, Itamaraju, Itambé, Itaiem, Itapebi, Itarantim, Jaguaquara, Jiquiriçá, Jucuruçu, Lagedão, Macarani, Maragogipe, Mascote, Medeiros Neto, Mucuri, Mundo Novo, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Rui Barbosa, Santa Cruz de Cabrália, Teixeira de Freitas, Teolândia e Vereda. Então são os 39 municípios. Também ontem, na quarta-feira, o Ministério aí, né, Desenvolvimento Regional, repassou mais de R$ 2.600.000 às 5 cidades baianas afetadas pelas fortes chuvas: Itajuípe, Itaolândia, Macarani, Teixeira de Freitas e Itamaraju. Com esses recursos, cerca de R$ 11.200.000 já foram disponibilizados pela Defesa Civil Nacional para ações de resposta ao desastre nacional, ao desastre natural, tá? Então, vou repetir. Ontem, R$ 2.600.000 foram para 5 cidades baianas, né? Itajuípe, Teolândia, Macarani, Teixeira de Freitas e Itamaraju. Claro que pegou esse dinheiro e dividiu, né? Então, com esses recursos, cerca de R$ 11.200.000 já foram disponibilizados, então, pela Defesa Civil Nacional para ações de resposta ao desastre natural. E aí, Marcos, eu achei interessante que voluntários se unem para reconstruir pontes destruídas por chuva, né? Um grupo de voluntários se uniu para reconstruir pontes destruídas pelas chuvas nas cidades de Vereda, Itamaraju e Jucuruçu, que ficam lá no extremo sul da Bahia. Além de reerguer os equipamentos, né, essas pontes, eles também têm percorrido os distritos desses municípios levando água, comida e outros donativos. E disseram, tá? O que o voluntário mais diz lá, mais comenta: não vamos embora até a última ser construída. Ou seja, até a última ponte ser erguida e passar. E que os carros, veículos possam passar por elas. A ação é organizada pelo prefeito de Vereda, Manrique Teixeira, que também é presidente do Consórcio Público Intermunicipal Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia, que é o Construir. Então, eu achei interessante que os voluntários, eles estão muito empenhados, né, em construir essas pontes, sem falar que estão comovidos, né, Marcos, com a situação, né, porque sempre tem um parente, um amigo que foi atingido aí por essas fortes chuvas, tá? É. E ainda falando sobre isso, né, Marcos? Essas fortes chuvas aqui na Bahia, cidades devem ser desinfetadas e moradores serão vacinados para evitar doenças após enchentes, né?
E lembrando só que o Ministério do Desenvolvimento Regional incluiu no Diário Oficial da União hoje mais duas cidades da Bahia, Itajuípe, se não me engano, Anagé, em situação de emergência, né?
Exato.
Olha, um grupo de voluntários se uniu para reconstruir pontes destruídas.
A gente acabou de falar sobre isso. Vamos falar sobre as cidades que devem ser desinfetadas e moradores vão ser vacinados.
As cidades que foram atingidas pelas chuvas no sul e extremo sul da Bahia devem ser desinfetadas e os moradores serão vacinados para evitar doenças após enchentes. Segundo Tereza Paim, a secretária estadual de saúde, um esquema de multivacinação será realizado nos próximos dias, mas o período não foi detalhado. Vamos fazer um esquema de multivacinação. Influenza, hepatite, tétano e Covid também, porque a pandemia ainda está acontecendo. Para além de alimentação, do uso da água, a gente precisa prevenir doenças, informou. O secretário de Saúde de Itamaraju, Luiz Fábio Lopes Santos, detalhou quais doenças podem afetar moradores das regiões atingidas por enchentes. Com a baixa das águas, agora vai ficar a lama, que já tem a questão prejudicial do cheiro. Tem um forte cheiro que incomoda e pode adoecer. Fora isso, tem as doenças que são pertinentes logo depois das enchentes, como leptospirose, cólera, malária, entre outras. As enchentes também danificaram as redes de abastecimento de água. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento Embasa, 15 localidades aí no extremo sul do estado têm enfrentado problemas.
Olha, Marcos, é preocupante aí, né? Uhum. Essas doenças, né, que podem... que as pessoas podem acabar contraindo, né? Uhum. E aí, quando ele fala aqui de leptospirose, cólera e malária, chega assusta, né?
É verdade.
Mas a gente espera que as pessoas não sofram tanto. Inclusive, eu estava vendo um noticiário, né, falando que o Hospital de Itamaraju, depois dessas enchentes, aumentou muito a procura de pessoas que têm adoecido,
olha,
né?
Aí,
por conta dessas fortes chuvas, pessoas atingidas aí pelas enchentes, né? Uhum, isso é preocupante.
A gente tira pelos pequenos alagamentos aqui em nossa cidade, em Ilhéus,
é,
né?
É verdade.
A água da chuva se mistura logo aos esgotos que transbordam.
Exato. E daí, gente, né? Ali o que bem tem é o xixi do rato, que acaba transmitindo o quê? A leptospirose, né? Infelizmente. Olha, são 12 horas e 27 minutos, nós vamos aproveitar que tem tempo aqui e vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 28 minutos, como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar aqui e falar conosco ao vivo, 36752000, ou envia mensagem escrita e o Marcos já vai dar uma passadinha aí pelo nosso WhatsApp, fanpage, né, para divulgar mensagens dos nossos ouvintes. Não é isso, Marcos?
Isso mesmo, no WhatsApp. Kátia, boa tarde, estamos precisando que consertem a estrada da Lagoa Encantada. Os ônibus não estão descendo até o ponto final. A Luciana, que manda esse recado e já agradece.
Ah, a estrada da Lagoa Encantada, né? É. Oh, gente, o povo da Lagoa já sofre. Ai, ai, viu? Ai, ai.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Marcos, sou o Thiago, pintor. Estou no Espírito Santo, ligado no Jornal do Meio Dia. Manda um abraço aí a todos do bairro da Barra, em Ilhéus.
Que legal, Thiago. Um abraço para o Thiago Pintor, lá que está no Espírito Santo, acompanhando a gente, mandando um abraço para o pessoal do bairro da Barra, aqui em Ilhéus. Muito obrigada mesmo pela audiência. Um abraço para você.
Boa tarde, Kátia. Marcos, é Wilson Júnior. Agradeço ao prêmio aí. Um grande abraço para vocês. Ao Wilson que ganhou.
Ah, foi o que ganhou ontem, eu acho, né, rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, que bacana, né? Legal, ele já pegou, já agradeceu, que maravilha. Um abraço para você aí. Mais alguma coisa?
Tem na nossa fanpage, a Viviane Silva manda uma boa tarde. Ela diz que é tia de Lisandra, que ainda está internada no Hospital São José em Ilhéus, esperando uma vaga para ser transferida para Salvador para tratamento de câncer. Nossa, ainda aguardando.
Oh, meu Deus. Difícil, viu?
É.
Quando eu digo que é essa...
regulação,
essa regulação do Estado é lenta. Só Jesus na causa. Deixa eu comentar um assunto aqui, já que a gente falou de saúde, né? Eu quero perguntar ao senhor secretário de saúde, Ilhéus, senhor André Cesário, o que está ocorrendo aí em relação aos salários... carga horária de médicos, por que tem salários que estão sendo cortados, o que está ocorrendo? Tem médico aí que diz que está ficando numa situação delicada, viu, Marcos? Está muito triste, está sendo difícil trabalhar em Ilhéus, tá? E tem médico que diz que a situação dessa nova gestão aí da Secretaria de Saúde de Ilhéus né, tomada por total incapacidade em gerência do Dr. André Cesário. Está grande, está aqui no texto que eu recebi. Ainda diz que ele só tem ambições políticas, quer ser até prefeito de Ilhéus. Se só quer ser prefeito, secretário, haja como um bom gestor, faça seu papel, né? Seja bom não só para o profissional médico que vai atender, Marcos, mas também para o povo. Porque hoje a gente está recebendo muitas mensagens, reclamações, que está tirando médico de posto A, posto B. Você se lembra que a gente trouxe aqui a informação que tinha tirado a pediatra lá do posto do Salobrinho, de um outro bairro aqui que eu me esqueci também? E aí, as denúncias estão chegando, viu? Não só por parte da população, mas dos próprios médicos. Estão reclamando da sua ingerência, doutor, senhor secretário de saúde de Ilhéus. E eu estou chocada. Se eu for divulgar na íntegra, Marcos, o que eu estou recebendo, né, o que a gente recebe aqui, eu vou ficar o programa todo. O negócio é sério, é delicado. Então eu gostaria que o senhor secretário de saúde de Ilhéus, o doutor André Cesário, que é médico também, né, explicasse o que está ocorrendo, por que tanta insatisfação desses profissionais, dos médicos que trabalham, atendem aí na rede pública em Ilhéus, atendem principalmente na atenção básica, que são os postos de saúde, estão reclamando que estão tendo cortes de salário, né? Tá, tipo, o cara trabalha em X posto, aí estão tirando, aí diminui o salário da pessoa. E aí o povo fica desassistido, porque todos os dias a gente recebe mensagens de pessoas que vão à UPA da Conquista e chega lá e não tem médico. Mas aí o senhor vai vir para a mídia dizer que é mentira, né? Que tem médico. Aí eu pergunto, a mentira do povo, Marcos?
O seu secretário foi para esse cargo a convite, não foi obrigado. Então, é uma das pastas mais complicadas da nossa cidade há muito tempo. Então, tem que encarar esses problemas.
Encarar de frente e buscar solução. Uhum. Sempre tem uma saída, Marcos. Sempre tem, né? Tem que ter boa vontade, ter gerência e não ingerência, ter humanidade também. Então a gente está perguntando e quer saber o que está ocorrendo, seu secretário de saúde. A insatisfação está grande. Médicos revoltados, tá? E o povo principalmente. Uhum. Então fica aqui a pergunta. Né? Em breve eu devo trazer mais informações aqui, porque o bicho está pegando, viu? É coisa, Marcos Bezerra, me deixe, viu? 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, como eu comentei, né, o nosso entrevistado já está na linha, é o Flávio Soares, do Abrigo São Vicente, em Ilhéus. Vamos falar do Panetone Solidário. Flávio, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, e a todos os ouvintes.
Boa tarde,
satisfação, Flávio, pelo espaço cedido aí a todos nós.
Ô Flávio, Panetone Solidário, como foi que surgiu essa ideia do Panetone Solidário? Qual o objetivo?
Ô Kátia, o Panetone, ele está na sexta edição, né? E anteriormente a minha chegada no abrigo, ele foi introduzido pelo Marcos Mendonça, que a gente mandou um abraço. Ele é um bitmark, uma cópia aí dos panetones da Irmã Dulce. Óbvio que não é do tamanho deles, porque eles fazem isso para toda a Bahia. E aí a gente aderiu isso para que a gente possa fazer nessa época de Natal, fabricar os próprios panetones, a gente vender e o recurso voltasse para o Abrigo São Vicente de Paulo.
E é a primeira vez? Não, né?
Não, nós estamos na sexta edição, são seis anos do panetone.
Que bacana. E todo ano dá certo, né, Flávio?
Super certo. A gente tem uma produção de 1.500 panetones e a gente fabrica com doação de vários parceiros os ingredientes, desde as sacolas, como os ingredientes como um todo. E a ideia é vender 1.500 panetones para que a gente possa arrecadar o recurso para ajudar a pagar o 13º salário dos 41 colaboradores do abrigo.
Entendo. Já começou a vender. Onde é que as pessoas podem comprar o panetone solidário aqui em Ilhéus?
Nós já estamos com as vendas, né? Uhum. E nós temos 3 pontos de vendas aqui na cidade. Não sei se você permite dizer o nome desses pontos de vendas.
Não, pode falar, por favor.
A gente tem aqui no centro a CS Club, que é uma loja de sapatos, aqui ao lado do Banco do Brasil. Uhum. Nós temos a Zoom Casa Decor, lá ao lado da Policlínica, com o Rodrigo.
Isso.
E também a gente tem um stand na CDL, em frente ao Banco do Brasil, que é um parceiro nosso, que a gente manda um abraço para o Paulo Moreira, para todo o apoio cedido. E também uma loja de pet shop na Galeria Bandeirantes, que é a Pet X. Então a gente tem esses pontos de vendas aqui na cidade para adquirir os panetones.
Vou repetir aqui para vocês, muito fácil é esse stand aí na CDL em Ilhéus, fica na Marquês de Paranaguá, um prédio de esquina em frente ao Banco do Brasil. Muito Isso. fácil mesmo, viu? Então, em horário comercial, tá vendendo lá, né?
Isso, a partir de amanhã a gente já tem esse stand montado.
Ah, que bacana.
Da CDL.
Que bacana. Isso. E esse panetone solidário, vocês, além de vender, também distribuem lá no próprio abrigo? Porque final de ano, né, tem aqueles idosos que gostam de um panetone, não gostam, Flávio?
Com certeza, Cândido. A gente faz um quantitativo excedente para que isso também entre no cardápio deles. Inclusive, antes de vir aqui para dar entrevista, já tinha um deles já solicitando o panetone deles. Mais tarde a gente vai passar. Então, eles fazem uso assim, com certeza.
Que legal. Flávio, convida o povo aí para comprar esse panetone, porque além de comprar o panetone, poder se saborear de um bom panetone, você também vai poder ajudar o abrigo São Vicente.
Ô, Kátia, bem pertinente sua fala. O que é que a gente tem dito? Em vez de as pessoas desejarem doar o valor de R$12 para o abrigo, a pessoa faz isso e ela ganha de brinde um panetone de fruta cristalizada tradicional de 500 gramas, 100% natural, que vai ajudar na sua ceia. Uhum. Além da pessoa física, a gente também conclama os empreendedores e empreendedoras da cidade, independente do porte da empresa, que possam adquirir esses panetones em nossas mãos para que esse panetone chegue na ceia de Natal dos seus colaboradores. Entende, Kátia?
Entendo.
Então,
claro.
Isso tem dado muito certo, as empresas têm nos ligado e a gente tem feito essas entregas também, tá, Kátia?
Que
as pessoas nos ligam a partir de um quantitativo de 10 panetones, a gente faz as entregas desses panetones nesses locais.
Pronto, então eu gostaria que você divulgasse o número para contato, porque eu tenho certeza que agora quem está ouvindo aí, algumas pessoas já se interessaram.
Pronto, tá bom, te agradeço. O contato é o 739-8886-9191.
Vamos lá, repete.
Ele é o WhatsApp também.
Pode repetir o número.
739-8886-9191.
Maravilha, que bom. Flávio, eu desejo aí muito boa sorte, sucesso, viu, né, nas vendas do panetone. Eu sei que já é sucesso, mas eu desejo mais, viu? Desejo também a toda a equipe, os colaboradores, todos os idosos lá do Abrigo São Vicente, um feliz Natal, principalmente de saúde, paz, tranquilidade e um próximo ano novo para vocês, tá?
Ô, Kátia, a gente agradece. Queria te agradecer ao Marcos pelo espaço cedido, assim como ao Rodrigo Júnior, que todo ano que o Panetone vai às ruas, a rádio Gabriela FM entra em apoio conosco, tá? Uhum. Um abraço ao Bed por todo o acompanhamento aqui conosco. E desejo a você também um Feliz Natal e que em outro momento possa aqui vir nos fazer uma visita.
Com
tá
certeza.
Bom?
Tá bom, Flávio. Um abraço para você. Boa tarde.
Um abraço ao Flávio Soares aí do Abrigo São Vicente de Paulo. E sucesso mais essa campanha aí, final de ano de Natal do Panetone, né?
Não é? Então, que legal. Eu achei bacana que os empresários, por exemplo, quiserem doar, comprar e doar para os seus colaboradores,
Sim.
né? É um preço aí bem, bem razoável mesmo. E você vai estar ajudando o Abrigo São Vicente, que a gente sabe que sempre precisa da nossa ajuda, né? Olha, são 12 horas e 47 minutos. O Marcos vai dar uma passadinha pelo WhatsApp da Gabi e também fanpage para divulgarmos aí mensagens dos nossos ouvintes. Para quem não está muito inteirado, gente, é uma fanpage no Facebook, onde as pessoas acompanham a gente, ainda assiste a gente aqui no estúdio, né? Ó, eu sempre mando um beijo pro pessoal da fanpage, porque tem gente que só acompanha pela fanpage. Sempre manda mensagem lá pra gente. Ah, eu prefiro por aqui pra assistir vocês, porque eles assistem mesmo, vê a gente aqui no estúdio.
É verdade.
Graças a Deus que a gente é comportado, né? Então fica tudo certo.
É. Telespectador fiel da fanpage, João Esteves, mandando boa tarde mais uma vez.
Boa tarde, João Esteves.
A Eleelma Regis, boa tarde a todos. Passando para lembrar aos ouvintes que estamos com pontos de coleta de roupas e alimentos. Vamos ajudar. Falta falar os pontos, Eleelma.
Isso.
Né? E aí o pessoal fica sabendo.
Ei.
O Alisson Silva, oi Marcos, Kátia, moro no Rio de Janeiro. Me sinto muito mais confortável em saber que tenho as melhores informações da minha região, pois minha mãe mora em Ilhéus e a situação aí de chuva não está legal. Muito grato ao melhor jornal da Rádio Baiana. É, da Rádio da Bahia, na hora do meu almoço.
Legal.
Me mantenha informado sempre, Kátia. Tô ligadinho na Gabi.
Como é o nome dele?
O Alisson Silva.
O Alisson Silva, direto...
Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro. O Alisson Silva, um abraço para você. Obrigada, viu, pelos elogios aí ao programa. Continue na sintonia, tá?
Natália sempre. Nascimento também mandando boa tarde. Adoro Alice Monteiro. Boa tarde, Marcos. Peço que vocês divulguem aí hoje... está com 16 dias que ela desapareceu, ela não falou quem ainda, né?
Ah.
Em Serra Grande, e até agora não temos notícias. Agradeço a vocês. Então, é um adolescente de 14 anos,
nossa.
É a Caliane. Nossa.
Nossa, minha gente.
16 dias é muito tempo, né?
É bom detalhar, olha, fala o nome da pessoa... Fulano de tal, fala o nome completo, X idade, desapareceu dia tal em tal local, né? E aí, o máximo de dados que você passar e a gente divulgar aqui pode ajudar. É sempre bom, viu? Porque aí as pessoas vão ouvindo, vão passando para outra e quem sabe ajuda aí a encontrar essa adolescente. Porque 16 dias, né? Muito tempo já, hein?
Caliane, de 14 anos.
Já
Serra Grande.
Já registraram o boletim de ocorrência? Porque...
A sobrinha da Doralice Monteiro.
Então pode entrar em contato conosco aí para trazer mais informações, detalhes, tá? Sobre o desaparecimento dessa adolescente. E aí a gente pode ajudar aqui divulgando, tá bom? Deixa eu mandar um beijo pra ela, Andréa, tá lá na Rua Lírio, no bairro Nelson Costa, né, Andréa? Acompanhando o Jornal do Meio Dia. E sua vizinha, Socorro, também tá acompanhando? Tá, diz que Socorro não pede Jornal do Meio Dia. Socorro e Andréa aí na Rua Lírio, no bairro Nelson Costa. Um beijo pra vocês, tá? Obrigada pela audiência.
O Abel Rodrigues mandando boa tarde, do sul da Bahia, o Baitaba, tá morando em São Paulo, em Heliópolis, e ele... tá acompanhando pelo Facebook, o áudio tá beleza, né? E pede um alô aí, a gente tá mandando então a Bel Rodrigues. A Vana Santos, boa tarde, Kátia, Marcos. A Lagoa Encantada realmente precisa de uma atenção especial pelo poder público. Já não temos ônibus para atender a nossa comunidade, agora sem a estrada adequada fica difícil. É verdade, viu?
Fica difícil mesmo, viu, minha gente? Pelo amor de Deus.
A Viviane Silva também tá acompanhando...
Sim. Daqui a pouco você volta aí de novo. Vamos de informações.
Olha, ela mandou uma notícia triste aqui, né? A Viviane, que a gente mandou alô pra ela no início, diz que faleceu.
A pessoa que estava aguardando para ser transferida?
A Lisandra, né? Que estava aguardando a transferência.
Minha gente, eu vou te falar.
Nossas condolências à Viviane e à família.
Verdade, nossos sentimentos, viu, Viviane? Porque é difícil, viu? Olha, Marcos, infelizmente só ocorre mesmo, né? As pessoas ficam ali aguardando por uma transferência para um hospital, está em estado grave, essa transferência nunca vem.
Teve uma parada cardíaca.
Que triste, viu? Nossos sentimentos mesmo, tá? Eu acho que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia tem que
mais ágil, né?
Fazer um trabalho aí de agilidade para nessas transferências aí, através da regulação, né? Difícil. Olha, são 12 horas e 51 minutos. Você pode ligar ainda para falar conosco ao vivo, 3675-2000. Mas a gente vai fazer um alerta aqui sobre essa questão da influenza H3N2. Aqui sobe para 144 casos aí confirmados de H3N2 em Salvador. E uma idosa morreu, hein? Então, o número de ocorrências confirmadas para a gripe influenza A do subtipo H1N2 subiu para 144 em Salvador, tá? H3N2, aliás. Perdão, vou corrigir. Então, o número de ocorrências confirmadas para a gripe influenza A do subtipo H1N2 subiu para 144 em Salvador. Isso é hoje, tá? Dia 16. Uma idosa de 80 anos morreu infectada pela doença na capital baiana ontem. Ao todo, gente, são 147 casos de gripe que foram notificados entre novembro e dezembro, sendo que 144 deles é da H3N2. Então, vocês entenderam aí? Tem uma quantidade de H1N2 e H3N2. Então, a Secretaria Municipal de Saúde segue com as recomendações para prevenir a transmissão tanto da gripe... deixa eu corrigir de novo, Marcos. Então, é isso mesmo. É só o subtipo H3N2, não é H1N2, tá? 144 casos, tá? E agora, ao todo, já são 147, sendo que 144 deles H3N2. Então, a Secretaria Municipal de Saúde segue com as recomendações para prevenir a transmissão tanto da gripe quanto da Covid-19, com o uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social. Na terça-feira, anteontem, o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, confirmou que a capital baiana passa por um surto de gripe. Em julho, a prefeitura abriu a vacinação contra a gripe para o público geral, mas a aderência à campanha foi baixa. Aí, o povo parece que não gosta, né? Não vai se vacinar, fica difícil. Com as baixas doses da vacina, a prefeitura destinou a imunização para o público elegível, como trabalhadores da saúde, crianças entre 6 meses e 6 anos, gestantes e puérperas, pessoas com mais de 60 anos, povos indígenas e quilombolas e pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. Essa é a situação lá em Salvador, tá? Também ontem, na quarta-feira, o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, informou que quando doses novas, né, da vacina da gripe, contra a gripe, chegarem à capital, a campanha seria reaberta novamente para todos os públicos, ok? E aí, no mesmo dia, 80 mil doses de vacina chegaram à capital, mas a estratégia de abertura para todos os públicos ainda não foi divulgada. Eles ainda vão divulgar essa estratégia de vacinação para todo mundo aí a partir de 6 meses de idade, tá? Então, gente, chegou a vacina da gripe, vai se vacinar. A gente já se vacinou, né, Marcos, contra a gripe.
Verdade.
E assim, eu confesso a vocês que eu tomo a vacina todo ano, mas eu não sei nem o que é gripar, eu não gripo. Eu não tenho isso, nunca gripei na minha vida, apesar de ter rinite alérgica, que ataca tudo, mas gripar de verdade, eu não sei o que é.
Que bom, hein?
Não é? Temos ouvinte na linha? Tocou
temos,
aí?
Temos.
Peraí, deixa eu colocar o retorno aqui rapidamente para falar com o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
É Doralice, eu falo aqui do Vilela.
Pois não, dona Doralice.
É sobre o desaparecimento da minha sobrinha. Ela...
A que desapareceu em Serra Grande?
Isso.
Tá, vamos lá. Qual é o nome dela?
Caliane Souza Cruz.
Caliane?
É, Caliane... Santos Cruz.
Santos Cruz. Qual a idade?
14 anos.
Quando foi que ela desapareceu?
Ela desapareceu no dia 1º de dezembro.
Misericórdia. Qual... Ela foi...
estuda... A gente mora cá, ela mora cá na loteamento Luzimares, na Ponta do Ramo. E ela estuda em Serra Grande. Aí ela foi para o colégio. E daí para cá não retornou mais para casa. E até hoje ninguém tem notícias. Estamos todos desesperados.
Misericórdia. E a última vez que ela foi vista por alguém que a conhece, seja um colega ou um parente, foi onde? Foi lá em Serra Grande?
Foi lá em Serra Grande, na praça de Serra Grande.
E depois disso ela não retornou mais para casa?
Não, e nem dá notícia.
Meu Deus do céu. Fala as características dela, por favor, pra gente.
Ela é morena, é magra, cabelo caracolado.
Tava com a farda escolar?
Tava.
Vamos fazer o seguinte, dona Doralice, se puder mandar uma foto pra nós, né, Marcos, aí pro isso. WhatsApp, 988291029. Manda uma foto dela com o nome, né, completo, idade, lembrando o dia que ela desapareceu, pra gente, sempre que puder, a gente divulgar aqui.
Ela desapareceu no dia 1º de dezembro.
Certo, entendi. Mas pede alguém para enviar para nós aí, para o WhatsApp, 988291029. Manda foto.
Dá para você repetir aí para mim, por favor?
Vamos lá. 988291029.
29.
Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Gabriela FM. Pode mandar a foto dela, o nome completo, idade, informando o dia que ela desapareceu, né, em Serra Grande. Pra gente sempre que puder divulgar aqui, tá? Pedir aos demais colegas também da programação, pra gente tentar ajudar.
Tá, eu agradeço muito.
A gente deseja boa sorte, viu?
Também.
Um abraço. Então, gente, quem, né, viu aí uma adolescente de 14 anos, morena, magra, nessa região aqui, meio que perdida, né? De repente ela tá perdida por aí, a gente nunca sabe. Entre em contato aqui com a Rádio Gabriela FM, 36752000, a gente vai ficar divulgando, e aí a gente informa, dá um jeito de informar a família, porque o que divulgar aqui vai chegar até a família. A gente espera que ela esteja bem, é a única coisa que a gente quer, né, Marcos? Que ela apareça bem.
É isso mesmo. Infelizmente a gente sempre divulga, né, diariamente aqui notícias tristes, mas quando estão próximas assim de pessoas, a gente fica mais triste ainda, como aconteceu recente aí, né?
É verdade, muito triste mesmo. Mas vamos tentar ajudar aí. Atenção, Serra Grande, quem viu aí uma adolescente de 14 anos, morena, magra, estava até com o uniforme, né, do colégio, ou alguma adolescente perdida por aí que tem essa... Uhum. Essas características, pode ligar aqui, informa pra gente agora, pelo amor de Deus, gente, passem informações concretas, não passem trote, pelo amor de Deus, tem uma família aflita neste momento com o desaparecimento da Caliane de 14 anos, tá bom? Certamente a mãe e o pai não estão nem dormindo, né, porque não é brincadeira não, viu, gente? 12 horas e 58 minutos, vamos de informação, Marcos, por gentileza?
Vamos lá.
O STJ prorroga, né, o afastamento de ex-chefe do Ministério Público da Bahia por mais um ano, né?
Isso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu ontem prorrogar por um ano o afastamento da promotora de justiça Edilene Santos Lousado, denunciada no âmbito da Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no Oeste Baiano. A promotora está afastada do cargo desde dezembro do ano passado. Ela foi denunciada pelos supostos crimes aí de advocacia administrativa, violação de sigilo profissional, participação em organização criminosa e obstrução de investigação. Segundo a denúncia, a promotora teria vazado informações sigilosas do Ministério Público da Bahia relativas a procedimentos investigatórios em curso. Ao avaliar a necessidade da manutenção do afastamento, o ministro Og Fernandes destacou que os fatos criminosos ainda não foram julgados pela Corte Especial. Além disso, o relator apontou que os acordos de colaboração premiada firmados na operação resultaram em novos inquéritos e podem originar novas ações penais.
Tá aí, né? Olha, a gente vai direto para o Noticiário Nacional trazer informações que o governador do Acre é alvo de operação da Polícia Federal. Então, o governador do Acre, Gladson Camelli, do Progressistas, né, está entre os alvos da Operação Pitolomeu, deflagrada pela Polícia Federal, em apoio com a Controladoria Geral da União, tá, que é a CGU, e essa operação foi deflagrada hoje. Os policiais cumpriram mandados de busca no gabinete, na casa do governador. No total, foram expedidos 41 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão divididos em 4 estados. O único mandado de prisão tinha como alvo um assessor ligado ao governador Gladson Camelli, que já foi preso. A ação tramita no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e foi determinada pela ministra Nancy Adrighi. De acordo com as autoridades, foi identificado um grupo criminoso controlado por empresários e agentes políticos ligados ao governo estadual acreano. De acordo com uma nota da Polícia Federal, os membros da organização atuavam no desvio de recursos públicos, bem como na realização de atos de ocultação da origem e destino dos valores subtraídos. A operação mobilizou 150 policiais federais e 10 auditores da CGU. E a Polícia Federal informa o seguinte: além disso, o Superior Tribunal de Justiça decretou inúmeras medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais o afastamento da função pública, a proibição de acesso a órgãos públicos e o impedimento de contato entre os investigados. O STJ também determinou o bloqueio de R$7 milhões nas contas dos investigados e o luxo. Nas contas dos investigados e o sequestro de veículos de luxo. E aí o nome da operação faz referência ao apelido utilizado por um dos investigados, viu? Que faria alusão à cidade natal de grande parte dos investigados. Mas que coisa, Marcos. Em nota, o governo acreano disse que se coloca à disposição para colaborar com as investigações da Polícia Federal em relação à Operação Ptolomeu. O comunicado complementa que o governo do Acre incentiva as ações de combate à corrupção. E diz, prova disso é que foi criada pelo governo do Estado a Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção. É a nossa obrigação colaborar com a missão dos agentes públicos em todas as investigações da Polícia Federal que visam salvaguardar o bom uso de recursos públicos, concluiu a nota. Que coisa, hein? O governo do Acre é alvo de operação da polícia. Ai, ai, quando eu digo que a Polícia Federal tá circulando, tá trabalhando, quando eu digo que o seu Uber Prata uma hora para na porta, né? De quem gosta de desviar dinheiro público... Diga é nada a vocês. Diga é nada.
Pois não diga que não foi avisado.
Exato. Aí depois reclama quando vira notícia, né? Ai, ai. Marcos, vamos para a última notícia, que inclusive estava lá em destaque em várias manchetes dos jornais hoje, né? A Anvisa autoriza o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos no Brasil.
Isso, a Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade no país. A decisão foi divulgada hoje, após a avaliação técnica do pedido submetido pela farmacêutica no dia 12 de novembro. A dosagem da vacina para esta faixa etária será ajustada e menor, um terço que aquela utilizada por maiores de 12 anos. Segundo a Anvisa, a proposta é ter frascos diferentes com dosagem específica para cada grupo. Os frascos serão diferenciados pela cor, roxa para adultos e laranja para crianças, de acordo com a Pfizer. Na reunião pública transmitida ao vivo pela Anvisa, o diretor-geral de medicamentos da agência, Gustavo Mendes, afirmou que as evidências científicas disponíveis apontam que a vacina administrada no esquema de duas doses para crianças de 5 a 11 anos pode ser eficaz na prevenção de doença grave e de óbitos.
Então tá aí, né? Devem surgir mais informações sobre isso, se o Brasil começar a vacinar. Enfim, a gente divulga também. Vamos ficar por aqui?
Isso.
Então a gente encerra aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo sempre a sua audiência, caro ouvinte. E se Deus nos permitir, amanhã, às 12 horas, retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso. E a primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras de Natal, parcela em 10 vezes sem juros no cartão, no crediário, tá? Em 10 vezes ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É na Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.